Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos dando continuidade aos nossos boletins especiais aqui de final de ano e o tema agora é muito importante, principalmente para você, produtor rural, para você, investidor que está ouvindo a gente, entender o que aconteceu a final de 2020 com a economia brasileira e, mais do que isso, quais são as perspectivas para 2021. Para falar sobre esse tema com a gente convidou a Zeina Latif. Está aqui a Zeina já com a gente. Seja bem-vinda, viu, Zeina? Obrigado pela participação. A Zeina é consultora econômica e quando a Zeina fala, todo mundo para ouvir. Afinal de contas, tem uma experiência muito grande, principalmente quando a gente fala de economia e suas diretrizes. Seja bem-vinda, obrigado mais uma vez pela participação. E eu quero começar essa nossa conversa, Zeina, entendendo 2020. A economia parecia que ia se deslanchar, enfim, a economia tinha grandes perspectivas para 2020, aí veio a pandemia. De alguma forma, a pandemia, ela mudou o curso da trajetória econômica, imagino, mas como é que a gente está se virando, Zeina? Chegando nesse final de ano, dá para ver ou dá para sentir que a gente conseguiu ultrapassar bem a pandemia? Ou ainda é cedo para falar isso? Afinal de contas, tem aí uma possível segunda onda chegando.
Bom, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Olha, eu não acho que a gente estava num momento pré-pandemia de grande aceleração da economia, né? Nós tínhamos ali uma perspectiva de crescimento, é claro, mas que não era uma tremenda puxada de crescimento. Também não é isso. Tanto é que quando a gente olha os dados do fechamento do ano passado, primeiro trimestre desse ano, foram bem decepcionantes e sinalizavam que 2020 seria, sim, um ano de crescimento, mas, enfim, mais modesto, né? Não era também uma grande arrancada. Bom, isso dito, a pandemia, é claro que essa chacoalhada, ela trouxe muitos desafios, mas eu acho que tem alguns pontos que eu acho que foram positivos, no quadro, e até atenuaram a queda do PIB em relação ao que se temia no início, né? Tudo bem que estava todo mundo muito, né, muito difícil ali fazer projeção, mas a gente ficou vários meses, por exemplo, por um bom tempo, a gente ficou, por exemplo, com as projeções de retração do PIB na casa de 6,5% no boletim Focus, e hoje a gente está falando de uma retração de 4,4%, que é horrível, mas obviamente menor do que se esperava. Bom, para começar, eu acho que é importante colocar algo que é particularmente importante para a agropecuária. Sempre foi uma preocupação o fato de termos uma concentração da nossa pauta de exportação em commodities e, obviamente, um peso grande da China, maior destino da nossa exportação. Só que isso que é uma preocupação, nesta crise, mostrou-se uma bênção. Por quê? Porque a China conseguiu rapidamente conter a doença, o medo que pudesse ali se espalhar pelo país. Isso não se materializou, eles conseguiram conter, têm feito muitas políticas de estímulo, fizeram recomposição de estoques e isso puxou as importações perdão, da China. Quando a gente olha o comportamento das nossas exportações com outros emergentes, com o mundo todo, com os vizinhos, nós fomos um destaque positivo ao longo do ano, né? Então, enquanto vizinhos, por exemplo, a Argentina depende de exportação de manufaturado para o Brasil, a Colômbia depende de exportação de petróleo, a gente sabe o que aconteceu com o preço de petróleo, com os volumes embarcados. Quer dizer, cada país, o México depende de exportação de manufaturado para os Estados Unidos. A posição do Brasil, nesse sentido, foi bastante positiva. Então, a gente conseguiu aumentar as exportações quando no mundo todo ela recuava. Isso foi uma boa coisa para o setor agropecuário. E, em função desse dinamismo da China, os preços de commodities mantiveram-se, claro, tem oscilações, cai, sobe, enfim. Mas de uma forma geral, os preços de commodities mantiveram uma sustentação, uma recuperação importante na média ali, olhando a média, das commodities, o que a gente observa até que está em patamar, o preço está até em patamar superior à pandemia, ligeiramente superior, mas enfim. E, obviamente, isso também é uma boa notícia. E, finalmente, ainda que haja consequências negativas para a economia do câmbio, da taxa de câmbio subir, porque, afinal, você encarece a produção, a gente vê essas pressões na inflação no atacado, e isso, obviamente, tem um custo, né? Mas, bem ou mal, ajuda também a preservar ou até aumentar a rentabilidade do setor exportador. Então, esse fator externo foi essencial. Internamente, falando rapidamente aqui para não me estender, internamente tivemos políticas bastante agressivas do governo, de estímulo na economia, no crédito, nos gastos públicos, e fez com que a nossa economia voltasse mais rapidamente do que se imaginava e até mais rápido em comparação a outros países. O ponto é que teve excesso? Teve. E a gente vai ter que lidar com isso em 2021. E, sem dúvida, aí o ponto negativo dessa crise, né, além de excessos que foram cometidos, mas nós falhamos muito na questão da saúde e hoje a gente vê o mundo começando aí campanhas de vacinação e a gente com essa incerteza toda, né, sem contar as estratégias, faltou muita coordenação do governo federal nos esforços aí de coordenar os estados. Então, esse é um ponto preocupante, não só pelas vidas, é óbvio, né? É o que eu estou falando, mas também pelo impacto disso, nas incertezas que trazem para a economia.
Muito bem. Pegando esse gancho seu do auxílio emergencial, enfim, da retomada da economia, o que a gente percebe é que a retomada meio que pegou o pessoal de surpresa. Impressão minha, eu queria ouvir a sua opinião, de que houve um descompasso aí entre a produção e a demanda. E, consequentemente, isso acabou gerando a inflação. Outro ponto, apesar do apoio, né, dado pelo governo, o efeito colateral foi um endividamento público muito grande. Enfim, queria entender inflação, endividamento público e consequências disso para agora, de agora em diante, Zeina, por favor, nos ajude.
Uhum. Então, vamos lá. Essa combinação de um auxílio emergencial, que foi assim, um programa bastante agressivo, né? A gente está falando de 68 milhões de pessoas, possivelmente muitos ali, o que os dados indicam, é que tem um grupo relevante que está recebendo benefício e não deveria, não seria elegível a receber. Não estou falando de fraude, mas de problema no cadastro. Então, um volume muito grande, né, de recursos também. Algo, quando o valor era de R$ 600, algo na casa de 50 bi por mês. Né? Lembrando, Bolsa Família são 30 bi no ano. Uhum. 50 bi por mês é mais do que a metade mais pobre do país gera de renda em um mês, né? Gera mais ou menos 30 bi, pois é, injetou 50, imagina. Isso associado às mudanças de hábitos, quer dizer, você deixa de consumir serviço, você, né, não vai ao restaurante, consome em casa, você não vai viajar, mas você reforma a sua casa, compra um sofá novo, reforma a cozinha, enfim. Isso, a combinação disso... Óbvio que pegou alguns segmentos da indústria despreparados, ainda mais que a gente vinha num quadro de praticamente estagnação da indústria, uhum, né? Estoques baixos, enfim, e de repente veio uma demanda muito forte. É heterogêneo, é claro, mas uma demanda muito forte para alguns setores. Aí se junta isso com cadeias produtivas que ficaram um pouco atrapalhadas, principalmente importação, por causa da volatilidade do dólar, por causa da Covid, enfim... Quando junta tudo, deu sim esse descompasso de oferta e demanda. Mas é importante, assim, a gente sabe que uma parte aqui é transitória. Mas eu acho que também dá dicas de fragilidades estruturais do Brasil. Uhum. Né? Tocando num outro assunto que não é exatamente na mesma linha, mas enfim, a gente está vendo, por exemplo, questão de preocupação com oferta de energia. O que eu estou querendo dizer é que nós temos uma estrutura produtiva no Brasil que, sim, né, está muito fragilizada. Nós temos um potencial baixo de crescimento. Então, qualquer desvio, qualquer excesso, vamos dizer assim, de demanda, qualquer exagero do lado da demanda, exagero em relação ao que a gente pode produzir, já gera alguma inflação. De novo, uma parte é transitória, mas diz algo sobre a nossa estrutura produtiva. Banco Central, em função disso, talvez tenha que subir juros mais cedo do que se imaginava e ele vem sinalizando isso? Sim. Agora, não é choque de juros, não é algo que vá gerar uma tremenda desorganização do ambiente macroeconômico, tremenda volatilidade no ambiente macroeconômico. Não é isso. Mas é claro, e aí fazendo a ponte para a sua segunda questão, é que nós vamos sair do ponto de vista fiscal. Se a gente já tinha problemas fiscais, agora a gente tem muito mais. Se a gente antes já destoava de países parecidos por ter dívida muito elevada e crescente, agora mais ainda, uma dívida pública que em breve deve romper 100%, ou deve chegar a 100% do PIB, no, né, dívida bruta que a gente chama, e destoa totalmente de países emergentes, até porque a gente gastou mais do que a média dos emergentes também. Isso significa que precisamos que enxergar uma agenda mais clara do governo de compromisso com o ajuste fiscal. Claro que não se faz isso da noite para o dia, mas a ideia é traçar um plano de voo, né? Para que isso ajude a conter a inflação. E essa corcova que a gente está vendo agora seja corcova mesmo, quer dizer, que a gente não tenha preocupação de uma aceleração no ano que vem ou nos próximos anos, que faria com que a gente volte a ter taxas de juros mais elevadas, né? Quer dizer, um pouco mais faz parte, mas, enfim, uma elevação mais significativa.
Ô Zeina, pelo que eu entendi, é uma inflação que dá para se controlar. Mas como que se faz isso na prática?
Olha, tem um instrumento de curto prazo, mas é curto prazo, que é o Banco Central subir juros, né? E para tentar conter o crescimento da demanda. Claro que a gente sabe que o auxílio emergencial, ele pode até ser que seja estendido, né, em função da segunda onda da Covid, mas não é uma coisa que vai, se for estender, vai ser um mês ou outro, não é algo mais duradouro, até porque não temos, seria um tremendo exagero, né, uma política como essa. Essa é uma política que foi desenhada para garantir a subsistência das famílias que não puderam trabalhar e não tem reservas, né? Então, você tem que cuidar. Então, é lógico que com o tempo não vai sendo mais necessário já reduzir o volume, enfim. Mas o ponto é que um instrumento, né, passada esse estímulo à demanda, o Banco Central vai olhar e verificar, bom, passou o auxílio emergencial, reduziu a pressão sobre as cadeias de produção, como é que está essa inflação? E está acima da meta, né? Digamos que o Banco Central olha e fala, olha, está acima da meta ou está caminhando muito rápido para a meta. Essa minha Selic de 2%, eu vou ter que fazer um ajuste, porque ela, do jeito que está, ela está estimulando muito a economia. Então, um instrumento clássico é ter que ajustar os juros, pelo menos colocar o que a gente chama política monetária no ponto morto, porque essa Selic de 2% do Banco Central, ela é estimulativa. Então, você tem que tirar o pé do acelerador dos juros, colocar no ponto morto. É isso. O que significa colocar no ponto morto? Talvez uma Selic de 5, pode ser. Faz de uma vez? Não, vai aos poucos, vai testando. Agora, digamos que o Banco Central fez tudo direitinho, subiu os juros e tal, mas a gente continuou estimulando a economia. Aí vai ter que subir muito mais os juros. Vamos lembrar que ali no início de 2016, não faz muito tempo isso, a gente tinha a Selic de 14,25% por causa do descontrole fiscal. Então, uma coisa é o curto prazo, o Banco Central subir juros. A outra coisa é isso, de fato, evitar um quadro de juros muito mais alto porque você não fez minimamente a lição de casa na arrumação das contas públicas. Conta pública arrumada ou perspectiva de arrumação é a grande âncora, vamos dizer assim, de uma inflação bem comportada. E aqui tem duas ponderações que eu queria fazer. É o seguinte, primeiro, nossa sociedade não aceita inflação alta mais. O Brasil não é a Argentina. Então, isso força a reação da sociedade ajuda a forçar. E aí o segundo comentário é que não à toa, né? A inflação, ela se tornou, vamos dizer assim, a inflação baixa se tornou um valor da nossa sociedade, até porque quando ela fica mais alta, não precisa voltar aquele valor, aqueles valores elevadíssimos do passado. Mesmo uma inflação moderada, isso é muito prejudicial para as classes mais populares, principalmente quando a gente fala em inflação de alimentos, e mesmo para a classe média. Classe média quer poder planejar o seu consumo futuro. Hoje eu comprei um celular, vou pagar com tanto, né? Depois eu vou comprar o sofá. As pessoas querem se programar. Então, além do desconforto de ir no supermercado e trazer um pacote cada vez menor, obviamente tem também uma incapacidade de você planejar o seu consumo quando a inflação sobe. Então, isso é uma coisa que a sociedade brasileira não aceita, e que bom que não aceita, porque isso força minimamente algum ajuste das contas públicas, se não agora, em breve.
Muito bem. Eu vou pedir para o Renan colocar no ar para a gente as projeções aí do Boletim Focus para Selic. Renan, coloca para a gente a Selic, que esse ano está encerrando nos 2%, mas para 2021 a perspectiva, segundo o Boletim Focus, é de aumentar para 3%, esse aumento progressivo que você citou. Agora, até que ponto, Zeina, um aumento dos juros, da taxa de juros, ela pode ser um inibidor de investimentos? Uma mudança de 2 para 3, talvez não, mas se crescer demais, isso não pode inibir investimento, principalmente o desenvolvimento e o crescimento das indústrias locais, por exemplo?
Olha, um ajuste moderado, porque o Banco Central está olhando e está falando, olha, a economia não precisa mais dessa ajuda, não, isso não vai, claro, estou falando que não tem efeito nenhum na economia, mas não é prejudicial. Prejudicial seria se o Banco Central relutasse em subir juros, e aí, obviamente, fazendo com que a inflação suba, e daí vai ter que subir lá na frente os juros e muito mais. Então, não devemos ver essa calibragem que o Banco Central faz da política monetária como algo negativo. É negativo, você já colocou isso na sua pergunta, se a gente deixa essa inflação descontrolar porque não arrumou minimamente as contas públicas e aí começa a ter uma Selic alta como no passado. Aí não é só a Selic que machuca, é também as incertezas que vêm com isso, é também porque isso está associado à inflação mais alta, é o ambiente macroeconômico mais incerto, né? Então é isso, quer dizer, tem que separar o que é o normal, vamos dizer assim, é o arroz com feijão de um banco central, que é calibrar ali a taxa de juros conforme a necessidade. A outra coisa é a patologia, quando o banco central tem que fazer uma alta mais significativa porque não foi feita a lição de casa do lado das contas públicas.
Não tem,
eu não acho que a gente...
Não tem nenhum comprometimento nos investimentos, então. Quem estava planejado para se investir antes da pandemia deve
não,
continuar...
Isso, por aumento moderado da taxa de juros, saudável, né? Eu não veria preocupação com isso. Ah, mas vai subir um pouquinho o custo do crédito, talvez nem muito, porque a taxa de juros de mercado já está, de alguma forma, embutindo alguma alta de juros mesmo da Selic. Então, esse não, certamente não é um fator para a gente ter preocupação hoje. A preocupação é mais... essa sustentação da questão fiscal. A gente não enxerga uma grande disposição do governo em fazer ajuste das contas públicas, porque isso exige reformas, e aí que a gente tem que monitorar. Ainda mais porque a gente começa, cada vez que vai avançando o tempo e a gente ali começa a esbarrar no calendário eleitoral, mais difícil fica para fazer reformas.
Pois é. Eu tenho um gráfico aqui da piora das contas públicas. Vou pedir para o Renan colocar no ar, só para a gente ver a evolução. A gente teve lá em 2013 a última vez que a gente teve a conta pública positiva. Depois disso, 2014, 2015, enfim, ela veio caindo. 2019 teve até uma melhora, apesar de negativa, de 62 bilhões. Agora, para 2020... O Banco Central está falando aqui de 633 bilhões de reais esse endividamento público, Zeina. E você falou das reformas. Só reformas vão ajudar já o país a sair dessa condição ou precisa mais?
Uhum. Bom, a gente então um déficit público enorme esse ano, né? Em função da pandemia, é claro, né? Principalmente pelo aumento das despesas, que era inevitável.
Tinha,
né?
Que ser,
tinha que
né?
gastar. É, tinha, não tinha discussão. A discussão que a gente tem que ter é: será que realmente foi na dosagem certa? Será que realmente quem recebeu ajuda foi quem precisava? Esse sim é um tema que a gente precisa cuidado, né? Porque na hora que está gastando, todo mundo celebra, mas a fatura chega. Então, é muito importante, quando vai gastar, garantir que esse recurso está sendo bem utilizado. Aí tem poréns, né? Mas, enfim, como eu disse, tem políticas que elas vão, naturalmente, agora já vão sendo desmontadas, e isso ajuda a... isso vai colocando aos poucos, reduzindo essa pressão no orçamento. Esse documento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi enviada, aprovada no Congresso, está falando aí de um déficit de 200 e tantos bi, perdão, eu não me lembro agora, 240 para o ano que vem, uma coisa assim. Desculpa, eu não lembro aqui o número direitinho. Que é enorme. Tem muitas despesas ainda pressionadas, né? E a arrecadação também, como a volta do crescimento ela é relativamente lenta, é claro que também a volta da arrecadação, que até está indo bem, né? Mas não recupera ainda os patamares passados. Tudo isso para dizer o seguinte: uma coisa é essa administração de curto prazo, que tem que ser feita. Mas hoje o principal problema do Brasil, e isso nesse documento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso fica... também ali os números reforçam esse ponto, é que o orçamento federal ele está muito rígido, né? Não tem flexibilidade para gasto. O dinheiro que entra é praticamente, vamos dizer assim, um dinheiro carimbado. Você tem que, já é dinheiro que está comprometido com algum gasto público obrigatório. Quando pega esse conjunto de gastos obrigatórios, principalmente porque é obrigatório por lei, mas tem outros que não são obrigatórios por lei, mas nem pensar em desfazer, por exemplo, um Bolsa Família, então, na hora que, por lei, o que eu digo pela Constituição, na hora que você junta essas despesas, você fala, caramba, a gente está falando aqui algo como 95% do orçamento é gasto obrigatório. E uma parcela importante é a Previdência, que bom, já fizemos reforma da Previdência, mas mesmo assim, essa reforma ela não traz exatamente economia de recursos. O que a reforma da Previdência fez foi apenas ajudar a conter o aumento de gastos, dado que nós estamos, né, o país está ficando mais velho e vai aumentando o volume de pessoas, de aposentados e pensionistas. Bom, isso dito, o ponto é que a gente precisa reforma estrutural para reduzir essa rigidez do orçamento, para reduzir o crescimento desses chamados gastos obrigatórios. A gente precisa reduzir esses gastos obrigatórios. Tem bala de prata? Não tem bala de prata. A reforma da Previdência foi um passo fundamental, talvez até precise de outra, não muito longe, né? Talvez um tempo que não seja tão longe assim, mas a gente precisa, de fato, uma avaliação das várias políticas públicas que tem no Brasil para tentar reduzir essa rigidez, para tentar abrir algum espaço no orçamento. E sem dúvida, aqui eu estou falando o tempo todo da despesa, mas também temos que dar uma olhadinha também na arrecadação. São muitas renúncias tributárias que aumentaram muito, principalmente durante o governo Dilma, e essas renúncias tributárias que custam mais de 4% do PIB, essa estimativa, elas também acabam gerando uma rigidez muito grande nas contas públicas. Então, por isso que tem que fazer reforma. Tudo isso, toda essa novela que eu falei é para falar, olha, arrumar as contas públicas no Brasil não é só ir lá e fechar a torneira, não. É trabalho pesado. São reformas constitucionais.
Só para a gente complementar, a previsão de déficit aí é de 247 bi, 118 milhões de reais. Zeina, daí você coloca essa situação, mas entre as reformas que estão por vir, administrativa e fiscal, aliás, administrativa e tributária, né? O que que é mais importante, o que que é prioridade na sua opinião? Aparentemente, a tributária, ela não vai, ou pelo menos essa é a promessa, não aumentar impostos, ou seja, não traz nenhuma novidade aí para a arrecadação do governo. Mas ela pode facilitar, né, a cobrança dos impostos e, consequentemente, aumentar a arrecadação, né? Quando desburocratiza a arrecadação, você pode aumentar. Mas a administrativa também é tão importante quanto em função dos privilégios, enfim. O que é mais importante? O que, que a gente tem que dar prioridade, Zeina?
Olha, no curto prazo, na verdade, o mais importante seria essas medidas emergenciais, aquilo que lá atrás chamou de PEC emergencial, que agora veio uma outra proposta e o relator já falou, não vai ser assim, vamos suspender, vai para o ano que vem. Mas o mais urgente seria abrir espaço no curto prazo para o orçamento. E aí, no caso, essa PEC emergencial, ela seria importante. Qual que é a ideia, ou uma parte dela? É você estabelecer gatilhos de tal forma que toda vez que o orçamento fica apertado, que é o caso, o governo consegue lançar mão de instrumentos para conter as despesas. Tem um item que foi retirado em relação ao que era a proposta original do governo, nessa proposta que foi suspensa, foi retirado, mas eu acho que seria importante colocar de volta, é a possibilidade de reduzir jornada de trabalho e remuneração do funcionalismo nas situações de emergência. Então, você vê, por exemplo, nessa crise da pandemia, em que pessoas perderam emprego, né, o funcionalismo manteve, não perde emprego, mantém a sua remuneração, né? As pessoas no setor privado reduziram a remuneração, perderam emprego, o setor público não. Então, eu acho que deveria distribuir melhor esse peso, né? E quando a gente olha, tem uns dados interessantes do IBGE, que é para medir o quanto as pessoas diminuíram a sua jornada de trabalho agora na pandemia. O setor público diminuiu mais que o setor privado. Então, tinha que ter reduzido, portanto, a remuneração. Daí você fala, mas 25%, reduzir 25% é muito grande. Tudo bem, você pode fazer uma escadinha. Quem ganha pouco não reduz, quem ganha mais reduz mais. Ah, mas 25% é muito, tá bom, faz 15%. A política serve para isso, para encontrar as saídas ali mais palatáveis, né? E o governo simplesmente desistir desse ponto me traz preocupação. Mas seria uma medida de curto prazo muito importante. Estabelecer ali formas de reação do governo diante de uma situação de crise, que é o caso agora. Agora, entre a administrativa e a tributária, veja, se a administrativa fosse mais ambiciosa, eu diria para você que ela seria prioritária. Ela deveria vir primeiro, porque, de fato, a gente tem um problema muito sério nos orçamentos, principalmente no nível estadual. A gente está falando de vários estados, a maioria, que na verdade já tem problemas, que parcela grande da sua arrecadação comprometida com o pagamento da folha de ativos e inativos só faz crescer, né? Porque estamos envelhecendo. Sim. Então, a expectativa é que nos próximos 10 anos, algo como 40, 50% do funcionalismo estadual vá se aposentar. Então, não tem jeito, tem que fazer reforma administrativa para poder, né, fazer ajuste. E não é só isso, é também para melhorar a qualidade do serviço público, quer dizer, você inserir meritocracia, cobrar resultado do funcionário público e, obviamente, isso impactar na sua progressão de carreira. Esta reforma agora, ela não é ambiciosa, acho até porque foi uma determinação do presidente Bolsonaro de não tocar em temas mais polêmicos. Então, por ela não ser ambiciosa, ela pode esperar. Claro que se ela fosse mais ambiciosa, mexendo mais com os atuais funcionários, o que mexe é quase nada, claro que daí eu diria para você deveria vir na frente. Agora, a tributária, ela é essencial, a gente está super atrasado nessa discussão de reforma tributária. Você bem disse, não se trata de reduzir carga tributária, por hora não dá, né? Com os gastos desse jeito, como é que vai reduzir carga tributária? Então, não dá. O que precisa é redistribuir melhor esse peso, é isso que faria a reforma, e simplificar E é uma reforma que ajudaria a aumentar a eficiência produtiva. Então, só reforçando aquilo que você falou, você tem razão. Se você tem uma reforma tributária bem conduzida, aos poucos você vai contribuindo para desamarrar o crescimento. A gente sabe que a questão tributária é um fator que amarra muito o crescimento no Brasil, essa complexidade que a gente tem, as distorções que o sistema insere. Então, isso ajudaria ao longo do tempo a aumentar o crescimento e, obviamente, a própria arrecadação. Eu concordo com você.
Muito bom. Zeina, a questão do endividamento, voltando para a questão do endividamento público, você mesma chegou a citar aí a possibilidade de chegarmos a 100% de comprometimento aí do PIB. Em outros países, essa condição, tem país que tem um comprometimento até acima de 100% do PIB. Mas para o Brasil, o que que tem de errado nesse endividamento e quais são os riscos dele?
Olha, quando a gente analisa o endividamento dos países, a gente tem que separar país rico de país que não é rico, né? Então, da mesma forma, uma empresa com muito capital, que cresce, uma empresa, né, de grande porte, ela tem proporcionalmente mais capacidade de se alavancar, né? Por quê? Porque ela tem ativos para dar como garantia, enfim. Então, proporcionalmente, ela se endivida mais. O mesmo vale para os países. Países ricos têm mais bala na agulha para se endividar. Eles conseguem se endividar mais. Os emergentes não. Geralmente também têm históricos de default, né, de calotes, enfim. Então, quando a gente pega o endividamento dos países, a gente faz esse corte. O que é endividamento de rico? O que é endividamento de país que não é rico, de emergente? Os emergentes, o endividamento é muito menor. E aí o Brasil destoa, porque a gente tem dívida como se fosse de país rico, endividamento como se fosse país rico. Então, quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com os vizinhos da costa do Pacífico, que são países que têm política macroeconômica parecida com a nossa, mas parecida, vírgula, né? Do ponto de vista fiscal, são muito mais sólidos. Peru, Colômbia, Chile, México, Chile e Peru muito arrumadas contas públicas. O que acontece? Eles têm, na média, a taxa de endividamento, né, a dívida sobre o PIB, menor, né, metade da nossa. Então, de fato, nosso endividamento é muito alto, considerando o nosso PIB per capita, considerando a capacidade da nossa economia. Mas o mais preocupante não é só o patamar, é o crescimento, né? É o crescimento da dívida. Quer dizer, não só ela é alta, mas ela continua crescendo.
E a qualidade da dívida também, isso tem que ser colocado em mesa ou não? O fato de ter que se pagar mais rápido, ter menos prazo para se pagar, enfim, isso é importante também nessa questão do endividamento?
Quando a dívida é de muito curto prazo, isso tem um potencial de gerar instabilidade no mercado. Né? Então, o que que acontece? Se o Tesouro Nacional tem que ficar rolando a dívida muito no curto prazo, isso gera mais incertezas no mercado financeiro. Significa que, por exemplo, eu estou lá com uma dívida, aí toda hora o governo vai ter que rolar. De repente, eu vejo como uma janela até para sair do Brasil, né? O investidor global sair do Brasil, ou a pessoa falar: quer saber, eu não vou. Mudei de ideia, vou comprar uma casa, vou investir, fazer investimento no mercado imobiliário. Então, isso traz mais oscilação. Não é bom, né, quando a dívida é de muito curto prazo. O que a gente observou é que tem reduzido, houve uma redução ao longo do ano, houve uma redução do prazo médio da nossa dívida. Por quê? Porque tantas incertezas. A taxa de juros que o mercado estava pedindo para financiar o governo ficou muito alta, e para reduzir essa pressão, o Tesouro resolveu encurtar um pouco, e aí, obviamente, a dívida ficou um pouco mais de curto prazo. Mas a gente já vê alguma reversão aqui. Essa é uma questão, acho que precisa deixar claro aqui, assim, o Tesouro Nacional está atento a esse
É, né?
tema. né? Está atento, mas é isso. A grande questão é, você vê que a gente dá a volta, dá a volta, dá a volta e fala do
Pois
fiscal.
é.
Então, precisa arrumar as contas públicas para as pessoas não ficarem inseguras com títulos de longo prazo do governo brasileiro.
Muito
Que
bom.
isso, na verdade, é isso, né? São as pessoas desconfiadas
O risco,
desses
né?
títulos de longo prazo. Exatamente.
Ô Zeina, só para a gente já caminhar para a nossa finalização, um item muito importante para o produtor rural, que é o dólar, principalmente o produtor exportador. Esse ano você bem falou das exportações no começo da nossa conversa, foram fundamentais aí, principalmente para o agronegócio. Mas dá para esperar um comportamento de dólar alto daqui para frente?
Olha, eu acho que o dólar vai continuar alto, mas volátil, por isso que tem que tomar cuidado, né? Para quem, porque é exportador, mas também compra insumos, importados, enfim, tem uma administração financeira que é importante, é muito, muita, muito. Tem que gastar uma energia aqui para lidar com essa volatilidade, porque eu não acho que ela acabou. Então a gente vê, ah, mas o câmbio está ali em 5. Pois é, cuidado. Né? Porque tem volatilidade que eu acho que vai continuar, mesmo que não tão elevada quanto foi no primeiro semestre do ano, é verdade, né? Mas mesmo assim é uma volatilidade que machuca. Eu ainda vejo, apesar de, bom, primeiro assim, colocar o seguinte: por que que o câmbio que chegou a 5,70 rompeu e agora mais próximo de 5, o que que aconteceu? Em boa medida, assim, grosso desse movimento, na verdade, foi lá de fora, né? O grosso desse movimento. O que aconteceu é que conforme a China foi ganhando musculatura, quer dizer, olha, superamos a questão da doença, a economia voltando, ao mesmo tempo Estados Unidos. Os ruídos todos por causa de, primeiro foi a eleição que já passou. Depois, ah, porque é segunda onda e não sei o quê, são fatores que fizeram a moeda americana perder força. E são razões diferentes ao longo do ano, mas foi perdendo força. O fato é que, como há dúvidas em relação, os números da China continuam bons, mas sempre há dúvidas em relação a uma acomodação que a gente sabe que vai vir, né? Não dá para continuar nesse ritmo tão forte de recuperação, quer dizer, tem uma acomodação por vir, e ao mesmo tempo Estados Unidos tem segunda onda, tem isso, tem aquilo, mas é uma economia muito robusta. Tudo isso que eu estou falando é o seguinte: tem limite também para a moeda americana se enfraquecer. Tem limite, portanto, para a cotação do dólar aqui no Brasil cair. Então tem que ficar. Por isso que lá fora ainda também tem as suas incertezas. Quanto mais forte a recuperação da China e puxando o comércio mundial e tal, mais o dólar cai. Essa é a regra de bolso. A vantagem é que nesse caso a commodity sobe, então por isso que isso é interessante para a agropecuária, porque você tem ali válvulas quando uma acaba às vezes compensando a outra, enfim. Então é isso, quer dizer, a gente tem um quadro ainda incerto lá fora. Agora, o grande fator que tem feito a volatilidade da nossa moeda ser maior até do que a gente estava acostumado no passado recente, ou mesmo comparativamente a outros países, são as incertezas em relação à agenda econômica e, de novo, fiscal. Parece que né, a gente só sabe falar de fiscal, mas isso acontece. Então, cuidado, o dólar, ele vai continuar volátil e eu acho que a tendência até, conforme fique mais claro o cenário internacional lá fora, é voltar a subir.
Ah, é. Tinha muita gente preocupada exatamente com o contrário, né? Com o dólar, caindo aí abaixo dos R$ 5. Então, para esse ano,
Pode
talvez.
até, veja, curto prazo é duro. A gente, como economista, a gente não tem as ferramentas para ter, né, análise, é uma variável melindrosa essa, né? A piada interna dos economistas é que é só para nos deixar mais humildes. Então, eu não vou chegar e falar para você, não, de jeito nenhum vai romper o 5. Seria, né, se a gente tiver muita surpresa na China e, ao mesmo tempo, más notícias nos Estados Unidos, ah, porque a segunda onda, ah, porque a vacina veio, mas veja bem e tal, claro que a gente corre um risco esse cenário de um câmbio abaixo de 5 pode se materializar, mas não é o cenário que eu acho hoje mais provável.
Muito bem. A tendência seria de alta ainda e de alta com volatilidade.
Com volatilidade.
Tá. E por último, o 2021. A gente tem as projeções do PIB aqui. Renan coloca para gente que, apesar desse ano ter um recuo aí, vamos lá, Renan, PIB, um recuo de 4,41 projetado pelo Boletim Focus para 2021. Boletim Focus coloca aí um crescimento de 3,5%. Como é que você vê esse crescimento? É viável? É plausível aí, Zeina? 3,5% para
Sim,
2021?
é plausível e na verdade é pouco,
Ah, é?
considerando é pouco considerando o tombo que teve. Só para vocês entenderem o que está embutido nessa projeção do mercado financeiro, que é a versão consensual. Ela embute algo como um crescimento entre 2,5, em torno de 2,5, 2,6 mais ou menos, de crescimento do. No último trimestre do ano, então quarto trimestre em relação ao terceiro, já descontado, padrão sazonal, enfim, é isso que resulta essa contração no ano de 4,4. Então, essa contração, na verdade, ela embute um bom número no último trimestre. Bom, se confirmar esse menos 4,4 e nada mais acontecer, quer dizer, a economia ficar estagnada, voltou. E ficou, né, teve essa recuperação e ficou estagnada durante todo o ano de 2021, pelo efeito estatístico, a base de comparação baixa, mas ao mesmo tempo num patamar um pouco maior, na ponta, isso a gente chama de carrego estatístico. Só por esse carrego estatístico, um crescimento de 3,2 já estaria dado. Então, só para dizer que o 3,5 para o ano que vem, do
É
jeito que hoje
conservador.
estão as projeções, é um crescimento, no fundo o mercado está falando, olha, 2021 é um crescimento muito lento, trimestre após trimestre. Então não é para achar que o 3,5 é grande coisa. Daí você fala, então quer dizer que a gente pode se surpreender positivamente? Pode.
E, obviamente, é preciso ver os empregos sendo retomados, enfim, a economia reativada, reavivada, a questão dos serviços que ainda estão muito baixos. Mas, enfim, Zeina, é muito assunto para a gente discutir. Eu já agradeço muito a disponibilidade sua de estar aqui todo esse tempo conversando com a gente sobre a economia, e te peço só para trazer uma mensagem para 2021, principalmente olhando a preocupação do agronegócio, do produtor rural. Teve um ano muito bom, mas como você mesmo lembrou, foi um ano bom de rentabilidade boa, porém com custos aumentando. Então, quais os cuidados para 2021?
Olha, vou separar aqui em duas partes a minha resposta. É um setor mais blindado, que sente menos o ciclo econômico? É, sem dúvida, sem dúvida. Isso tende a ser preservado? Sim, né? Não acredito que a gente pode até discutir se a China vai desacelerar mais ou menos. Mas tem uma pujança que está aí, né? E o mundo também vai voltando. Então, esse é um setor que, por esse aspecto, vamos dizer, pensar assim, o dia a dia ali, oferta, demanda e comportamento dos principais preços que importam para o setor, commodities e câmbio, eu não vejo motivo para grandes. Eu não vejo grandes riscos aqui. É um cenário benigno, né? O cuidado nesse curto prazo é essa administração aqui, porque essa volatilidade ela impõe uma necessidade ali dos administradores tem que saber a hora de entrar e sair, comprar insumo, exportar, enfim. Tem uma administração financeira aqui que é importante. E obviamente que é aquele que não é exportador tem uma dinâmica, aí é outra história, muito mais sensível à demanda interna. Mas é que eu também tampouco acho que é um quadro negativo. Machuca mais? Machuca, porque você está comprando insumo importado com dólar lá em cima, encarece e ao mesmo tempo você não tem o benefício da exportação. Então, mesmo na agropecuária, depende da cultura, depende do mercado, claro que esse retrato é heterogêneo, né? Mas, enfim, fiz qualificações gerais. Agora, tem um ponto que é muito importante, principalmente para o grande produtor, para o exportador, essas questões ambientais que vieram para ficar e devem ser reforçadas. Então, precisa esse olhar, né, para a gente não perder competitividade. Hoje, até a China está começando a olhar essa questão ambiental também, não é só uma coisa de país rico. A vitória do Biden reforça isso. Agora, tem uma avenida de oportunidades, né? O professor Marcos Jancke, do INSPER, ele tem ressaltado um ponto e eu vou aqui colocar. Por exemplo, tem parcerias que a gente precisa avançar, né? Para diversificar mais o destino das nossas exportações. Tem uma avenida de oportunidades, por exemplo, nos Estados Unidos, tentar construir acordo bilateral para aumentar a penetração. Os Estados Unidos é um grande importador de alimentos, é ali quase equilibrado com China, com Europa, e a gente vende 3% só. Quer dizer, daquilo que os Estados Unidos compram, só 3% é nosso. É subsídios e cotas e exigências que precisam, que tem um espaço aqui para aumentar essa participação através de acordos comerciais. Tem esse espaço, né? Então, tem um trabalho para ser feito, tem agendas que são caras ao setor que precisam ser defendidas.
Muito bom. Zeina Latif, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando um pouquinho e trazendo aí as perspectivas, principalmente desse momento importante que o Brasil vem vivendo. Afinal de contas, sem retomada da economia, a miséria aumenta, o desemprego aumenta, a situação do brasileiro piora, enfim. Vamos contar que realmente seja um ano de retomada. E muito obrigado pela sua participação e pelas suas colocações mesmo, né? Trazendo a realidade do que está acontecendo com o mercado. Obrigado, Zeina. Um ótimo
Foi um
ano para
prazer.
você e que a gente possa, em 2021, conversar bastante ainda.
Amém. Para todos nós.
Até lá.
Até.
Tá aí, Zeina Latif, consultora econômica aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando a dinâmica dessa economia durante a pandemia, essa tendência de retomada aí, dos preços daqui para frente, dos preços não, da economia daqui para frente, e mais do que isso, as oportunidades que podem aparecer daqui para frente, principalmente para o agronegócio. Você viu a Zeina falando, 2020 foi muito bom. 2021 não tem nada que possa fazer com que o setor tenha um desempenho diferente do de 2020. Então, bola para frente. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência e lembrando que os nossos boletins especiais estão só começando. Ao longo das próximas dos próximos dias, né? As 2 próximas semanas serão de muita informação, de muita retrospectiva e de muita expectativa para 2021 nos mais diferentes setores aqui com os nossos convidados. Muito obrigado pela sua participação.